Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Nós estamos começando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje nós vamos tratar de um tema atualíssimo, que é a eleição na Rússia, que vai ser realizada agora, neste domingo, dia 18 de março. Para eleição presidencial na Rússia. Para tratar desse tema tão importante para o mundo, nós temos aqui nos estúdios da Rádio USP dois grandes especialistas em Rússia. A primeira é a professora Lenina Pomerantz, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professora Lenina é professora sênior, ou seja, o professor que trabalha voluntariamente na universidade, mesmo depois de aposentado, que é o caso da professora Lenina Pomerantz. Professora, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui entre nós, por nos emprestar um pouco da sua imensa experiência em Rússia.
Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço.
O outro grande especialista em Rússia da nossa universidade, conosco aqui nos estúdios da Rádio USP, é o professor Vicente Ferraro. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Vicente Ferraro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço o convite e bom dia a todos os ouvintes. Um momento.
Bom, quero começar com o tema mais urgente, que são as eleições na Rússia, que acontecem neste domingo. Professores, começando pela professora Lenina, como é que os senhores veem, o senhor, a senhora, veem essa eleição? O que podemos esperar dessa eleição? Quais as consequências dela? O que está em jogo nas eleições na Rússia deste domingo?
Bom, essa eleição presidencial deste domingo, ela é muito importante. Ela é particularmente importante porque ela marca, de certa forma, a última participação ou a última...
Último mandato?
O último mandato do presidente Vladimir Putin. Ele é o segundo mandato que ele exerce, um após o outro. Vocês vão ver nos jornais que dizem que ele já está 24 anos no poder em jogadas diferentes, mas na verdade ele está agora concorrendo pela última vez depois de dois mandatos consecutivos, não é? O que significa que ele não vai poder concorrer depois de 2024. Bom, a questão que se coloca é a seguinte. De certa forma, ele vai deixar o poder, e a questão que se coloca é o que vai ser depois de Putin, considerando o papel absolutamente fundamental que ele desempenha naquele país, não é? A grande preocupação neste momento das eleições é conseguir um que eles chamam de turnout, aparecimento do pessoal para votar. Porque como ele é praticamente o ganhador, todo mundo sabe que ele vai ganhar as eleições. Ele não tem, olha, eu tenho aqui o número, uma última pesquisa de opinião pública feita em fevereiro deste ano, no final de fevereiro, por uma instituição de pesquisa, tipo o nosso, como é que é o nosso que faz?
O Ibope.
O Ibope. Ele tem 70% das preferências. O segundo candidato, que é um candidato indicado pelo Partido Comunista, mas não sendo membro do partido, tem 7,8, o que é uma coisa extraordinária, porque normalmente o Partido Comunista nas outras eleições ficava em terceiro lugar. O segundo lugar era desse terceiro candidato chamado Vladimir Zhirinovsky, que é um partidário da direita e praticamente extrema direita, que ficava em segundo lugar e os comunistas ficavam sempre em terceiro. Inverteu-se a posição, porque depois eu vou falar um pouco desses candidatos. O Pavel Grudinin, que é o candidato do Partido Comunista, está com 7,8. Então, a distância entre o primeiro e o segundo, nessa altura, quer dizer, o Putin tem 70, o segundo candidato tem 7,8, Zhirinovsky 5,9, a Ksenia Sobchak, que é uma showwoman da televisão.
Socialite?
Uma socialite. Ela está com 1,6%. E o resto, Grigori Yavlinsky, que seria um candidato de centro-direita da social-democracia, não tem 1%. O Sergei Baburin, que é um populista, tem 0,3%. Boris Titov, Partido do Crescimento, 0,3%. E um outro, Comunistas da Rússia, 0,1%. Quer dizer, na verdade, o Putin vai ganhar essas eleições. E quando quando as pessoas dizem que vai ter eleição na Rússia, o pessoal diz, mas não tem nenhum interesse. O Putin vai ganhar, já está claro o resultado. Para que se incomodar? O problema é que essas eleições, a preocupação do Putin é que as eleições legitimem o seu governo. Quer dizer, ele quer... A bandeira dele para essas eleições é 70-70, o que significa ele quer levar 70% do eleitorado para as urnas e quer ter 70% dos votos para se legitimar e tornar essas eleições legítimas. Tudo bem? Posso continuar? Vocês vão fazer perguntas?
Já volto a perguntar para a senhora, professora, mas antes, o professor Vicente Ferraro, por favor, sua visão sobre as eleições na Rússia agora domingo, professor.
Sim, complementando o que a professora Lenina acabou de explicar perfeitamente, né, eu considero que o principal fator dessas eleições está relacionado à legitimidade desse que seria o último mandato do Putin, não apenas no plano interno, mas no plano externo também. A democracia na Rússia é criticada em diversos países do Ocidente, e essa seria uma tentativa, né, do Putin mostrar que, pelo menos nas eleições presidenciais, ele não está lá por questões de fraudes eleitorais, né, como o Ocidente insiste em afirmar, por ser um governo autoritário, mas porque ele tem o apoio diretamente do povo. Ou seja, a questão da legitimidade, tanto interna dentro da Rússia, quanto externa, para mostrar para o Ocidente que ele está sendo escolhido por uma decisão popular, a meu ver, a principal característica dessas eleições. E alguns fatores interessantes, né, que a gente pode notar, que difere essas eleições de outras, é o incentivo do governo para a população comparecer às urnas. Né, nas últimas eleições, em alguns casos, é interessante observar que na Rússia, diferentemente do Brasil, o voto não é obrigatório. Então, em algumas regiões, a participação nas urnas é muito baixa. Né, em algumas regiões, principalmente eleições para governador, para deputados, a participação é inferior a 50%, às vezes menos de 40%. Então, isso, no sistema, no que seria um sistema democrático, isso acaba prejudicando a questão da legitimidade dos candidatos eleitos, dos incumbentes eleitos. Então, esse seria uma... o governo, as próprias comissões eleitorais estão fazendo uma intensa campanha que não se viu nas outras eleições, desde os anos 90, estão fazendo uma intensa campanha que difere de todas as eleições anteriores. Né, no intuito de aumentar a participação e o comparecimento nas urnas e mostrar para o mundo e para a Rússia a legitimidade das eleições. Um fator curioso que saiu numa notícia hoje mesmo, no jornal Comerçante, um dos maiores da Rússia, é que em diversas regiões próximas às urnas serão realizadas mutirões de saúde e feiras com descontos, com liquidações. muito próximos aos, às sessões eleitorais. Uma tentativa de incentivar o povo a ir nas eleições e não ficar em casa nesse 18 de março. É, uma outra característica também que reflete a abrangência dessas eleições é que ela está sendo realizada em diversas embaixadas, né, em representações consulares e em representações consulares provisórias. E, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos votações em Joinville, em Belo Horizonte, ou seja, mesmo em regiões onde não tem consulado, nós tivemos nos dias 11 e 12 de março, se não me engano, nós tivemos algumas votações, e agora no dia 18 de março teremos em Brasília, na embaixada em Brasília, no consulado em São Paulo e no consulado no Rio. Até o momento tivemos aproximadamente 60 votantes, ou seja, apesar de terem realizado votações em 6 cidades brasileiras, o número de qualquer jeito foi baixo, né? Apenas por volta de 60 atualmente. Mas não deixa de ser uma tentativa do governo de expandir essa participação.
Obrigado, professor Vicente. Sim. Professora Lenina, a senhora falou com muita convicção que esse é o último mandato do Putin. Mas a gente, conhecendo a tradição russa, o estilo do Putin, pegando o exemplo da China, que acaba de eternizar no poder, se possível, o presidente, por que a senhora fala com tanta convicção isso? Não é possível que ele volte ao poder e se eternize ali?
Ele declarou com todas as letras que ele vai deixar o poder, porque é o segundo mandato dele consecutivo e ele não vai mudar a Constituição para favorecê-lo. Ele declarou alto e bom som que vai deixar o governo. Coloca-se claramente aí a questão do que vai ser a Rússia após Putin.
Uhum.
Não é? Como é que ele vai deixar, digamos assim, herdeiros, como é que ele vai continuar influindo na política russa, deixando o governo. Sim.
Professora, por favor, antes de a gente falar sobre a Rússia pós-Putin, queria que a senhora desse a sua opinião sobre o legado do Putin até agora, né? O que representou o governo dele? Foi bom para a Rússia? Foi bom para o mundo? Como a senhora analisa o governo Putin até agora?
Olha, é complicado. É complicado porque o Putin, desde que assumiu, ele manteve uma posição de protagonista internacional e ele manteve uma posição de defesa dos interesses nacionais da Rússia. E, desde então, ele é, de certa forma, hostilizado no Ocidente. Quer dizer, o Putin é caracterizado, a trajetória do Putin no âmbito internacional é projetada como sendo uma campanha histérica contra ele. Uma campanha histérica, ele seria o próprio demônio. Mesmo quando a gente vai para trás ver o que ele fez, o que, que ele fez, na verdade. Ele restabeleceu. Por que o povo, de certa forma, gostou dele? Porque ele restabeleceu a dignidade nacional da Rússia. Quando acabou a União Soviética, muitos soviéticos acham que o Gorbachev é o apóstata da revolução, porque entregou aquilo que a Rússia lutou para defender, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. O Putin restabelece a dignidade. Ele diz, olha, nós vamos, ele chama a população e diz, nós vamos defender a soberania nacional da Rússia. Não é? Houve um período em que ele tentou se aproximar do Ocidente, mas todas as suas tentativas foram, de certa forma, rechaçadas. E ele, então, assume uma posição de defesa da soberania da Rússia, né, o tempo todo. De maneira que ele é visto pela população como o cidadão que restaurou a dignidade do povo russo perdida com a queda da União Soviética. Assim é visto pela população, né? E ele, por outro lado, tentou fazer algumas mudanças no sistema deixado pelo Yeltsin. É preciso dizer assim, a passagem do sistema socialista para o sistema capitalista na Rússia se deu durante o primeiro mandato do governo Yeltsin, nos anos 90, 91, 92. Nesse período, houve realmente aquilo que eu chamo de transformação sistêmica. Houve a mudança das instituições estatais, houve a mudança do aparelho de Estado.
Do modo de produção, como diria Marx.
Não, aí é um pouco forçado, um pouco mais para frente. Mas ele, na verdade, ele perdi o fio.
Ele fez mudanças?
Na verdade, Yeltsin fez aquilo que precisava ser feito para fazer a transformação de sistema. Quer dizer, ele mudou todas as instituições estatais para transformá-las num Estado capitalista dito democrático moderno. Ele aplicou aquilo que se chamou terapia de choque. Ele provocou uma reforma da economia de imediato, antes da privatização, que para colocar aquilo que ele chama as coisas nos eixos, não é? Então, ele liberou preços. Os preços, logo depois desta política de terapia de choque, subiram milhares de % nos primeiros meses. A população depauperou, houve uma mudança drástica, para depois então entrar na chamada privatização, que foi feita em duas etapas. Uma etapa que era a privatização de massa e a segunda que era a privatização por garantia de ações, na qual os oligarcas tomaram conta do governo dele, etc. Não é? Não sei se com isso eu satisfiz a sua curiosidade sobre o que ele fez. E ele, isto foi Yeltsin, não é? No primeiro mandato. No segundo mandato, ele já estava cansado, bêbado, doente, e a filha dele, com mais uma enturragem dela, passaram a tomar conta do governo, tomar decisões, fazer coisas do tipo, que precisavam de alguma forma ser controladas. Aí é que vai entrar o nosso amigo Putin um pouquinho mais para frente.
Professor Vicente, o senhor concorda com essas análises da professora? E o Putin foi bom, foi ruim para a Rússia, para o mundo? Qual a sua análise do mandato, do longo mandato de Putin até agora?
Sim, eu concordo com a professora, mas para falar se foi bom ou ruim é uma questão muito polêmica, né? Em algumas áreas o Putin foi bom, em outras nós tivemos alguns outros problemas. Mas assim como a professora remontou aos anos 90, ao período de transição, né, eu gostaria de observar alguns detalhes institucionais, né, dos anos 90. Em primeiro lugar, diferentemente da transição política que a gente teve no Brasil, a transição na Rússia não foi apenas política, né? Foi política e econômica. Então a questão sistêmica foi muito mais forte do que a gente verificou no Brasil. E nesse cenário, o Partido Comunista, mesmo no início da transição, continuou como a principal força dentro do parlamento. E algumas instituições soviéticas, nos primeiros anos dos anos 90, elas continuaram a existir junto com instituições novas. Então gerou-se um conflito entre instituições novas, numa Rússia não mais membro da União Soviética, e instituições que já existiam na União Soviética. E essas instituições começaram a entrar em choque. E esse choque resultou num presidente reformador, que era o Yeltsin, né, que propunha reformas de mercado e tentando imitar a democracia nos padrões ocidentais, e um partido comunista conservador, mas contrário a essas reformas e predominante dentro do Congresso, dentro do sistema legislativo. Esse conflito, em 1993, culminou com praticamente uma guerra civil. O parlamento tentou fazer o impeachment do presidente, o presidente tentou destituir o parlamento, e o conflito terminou com a intervenção do exército a favor do presidente. Ou seja, o parlamento foi bombardeado e um mês após esse conflito foi adotada a Constituição Russa atual, a Constituição da Federação Russa de 1993. E obviamente, essa Constituição, adotada num período em que o presidente saiu vitorioso, praticamente no conflito armado, ela garantiu muito mais direitos para o lado do presidente, do poder executivo, do que para o poder legislativo. Mas sem esse fortalecimento do poder executivo, do presidente, não teria sido possível realizar uma série de reformas econômicas e políticas desse período de transição da União Soviética para uma economia de mercado e uma democracia nos moldes ocidentais. Só que mesmo com essa nova Constituição defendendo um presidente forte, o Partido Comunista, né, no caso agora o Partido Comunista da Federação Russa, não mais da União Soviética, continuou como a principal força dentro do parlamento nos anos 90. E esse conflito entre presidente e Partido Comunista perdurou durante todos os anos 90 e só terminou com a entrada do Putin. Então, uma das principais mudanças institucionais no cenário político russo que o Putin conseguiu promover foi o enfraquecimento do Partido Comunista. Nos anos 90, o Yeltsin tinha que ceder em muitas questões e quando o Putin entra, ele conseguiu esvaziar essa força do Partido Comunista. Agora, quanto à popularidade do Putin, o que ele fez de bom para a Rússia, como a professora Lenina mencionou, os anos 90, esse período de alta inflação, esse período de privatização, foi extremamente caótico para a população russa e até hoje está na mentalidade de todos os russos. E o Putin, ele conseguiu trazer estabilidade. Ele conseguiu, diferentemente dos anos 90, os anos 2000, nós vimos crescimento econômico, o crescimento do petróleo no mercado internacional também foi um fator, assim como as commodities influenciaram o crescimento brasileiro nos anos 2000, a Rússia também é muito dependente do setor de matéria-prima, do setor energético principalmente, então também teve um alto crescimento econômico e isso também contribuiu para fortalecer o Putin. O Putin conseguiu esvaziar ainda o poder dos governadores. Nos anos 90, os governadores eram verdadeiros coronéis, eram verdadeiros caudilhos. Né? Em algumas regiões eram aprovadas leis, as assembleias, o que seriam as assembleias estaduais, né? As assembleias das regiões conseguiam aprovar leis que iam contra a Constituição da Federação Russa. Ou seja, nós tínhamos chamava Guerra das Leis. Né? Em alguns casos, ninguém sabia qual lei adotar, a lei da região ou a lei federal. E o Putin conseguiu trazer esse ordenamento jurídico. Ele esvaziou o poder dos governadores e trouxe um ordenamento jurídico. Ou seja, essas leis regionais que iam contra as leis federais foram
extintas. Ele centralizou o poder.
Sim, ele fez uma política.
Centralizar o poder.
Ele fez uma política muito parecida à de Getúlio Vargas, inclusive. Em 2004, as eleições para. No final de 2004, as eleições diretas para governadores foram abolidas e os governadores passaram a ser indicados pelo presidente. Ou seja, foi uma centralização. Um sistema federativo muito...
Isso dá...
Foi mais do que isso, na verdade. Ele criou regiões, dividiu a Rússia em algumas regiões e colocou prepostos dele, tirando o poder dos governadores realmente.
Sempre brinco, eu falo que esses prepostos são como os DASPs do Getúlio Vargas, né? Comparação mais grossa.
Sabe? Agora... quer dizer, na verdade, ele tornou o país governável. Ele, na volta, quando ele centralizou o poder, era uma forma dele conseguir dirigir o país. Quer dizer, a tentativa de centralização teve esse objetivo, controlar o desenvolvimento, controlar a política, o controle do país precisava ser feito. E do jeito que estava disperso era impossível.
Mas isso dá razão ao Ocidente de chamá-lo de um governo autoritário?
Não deixa de ser autoritário. Uhum. Agora, para chamar autoritário nos termos que nós estamos acostumados no Ocidente é complicado. Porque se você for olhar a Rússia, isso é um dos temas do meu livro, é um dos temas das minhas aulas, você desde a formação da Rússia no século IX... A tradição é de autoritarismo. Uhum. Quer dizer, não foi o Putin que introduziu o autoritarismo. O autoritarismo é uma característica cultural do povo russo, quer dizer, da Rússia, da política russa. Então, isso vem séculos, séculos. Uhum. E agora continua, não é? Uhum. Continua. E que tem alguma coisa que ver, inclusive, com a cultura paternalística do povo russo. Quer dizer, o povo russo sempre achou que alguém ia resolver as coisas para ele. O tsar ia resolver os problemas dele e, portanto, ele entrega, ele não se mobiliza, ele entrega a alguém que resolva os problemas dele. Esses são traços culturais que vêm lá do século 10, 11, 12 até o presente. Uhum. Então, não dá para falar em autoritarismo nos termos em que a gente está acostumado a usar aqui no Ocidente. É um outro tipo de comportamento autoritário, inclusive de submissão da população a esse autoritarismo.
Uhum. Professor Vicente, quer acrescentar algo?
Essa mentalidade, né, autoritária, né, que seria uma mentalidade autoritária russa, é interessante observar que ela se reflete não só no governo, mas em outras estruturas da própria sociedade. Né? Em muitas empresas, essa verticalização de poder é observada também. Uhum. Eu gostaria de observar que que a professora mencionou, né, desde no período de Pedro Grande, né, quando fala que o Estado como o principal fator de modernização econômica e política, né, que a população tem essa imagem do Estado. Isso na Rússia é chamado como gosudarstvo, que ou seja, um líder que tem a mão forte, que tem esse poder para promover a modernização do país. E o Putin, ele incorporou essa imagem que vinha de Pedro Grande, Catarina Grande, ou seja, ele incorpora, né, mesmo antes, do Stalin, inclusive do próprio Stalin, de vão terrível, de antes, ou seja, ele incorpora essa ideia do líder forte. Mas ao mesmo tempo que alguns cientistas políticos, né, questionam se essa ideia do autoritarismo na cultura russa não seria uma própria maneira de legitimar um governo, um eventual governo autoritário. Isso não é um discurso, né, porque na mídia oficial russa essa ideia é propagada. E o que alguns cientistas políticos contestam é se isso não seria também uma tentativa de legitimar uma conduta política que vem sendo adotada desde os anos 2000, ou seja, de legitimar a orientação que o Putin tem adotado. Então isso é muito levantado, é muito debatido. Né? Inclusive, os defensores, já os cientistas políticos defensores do Putin, falam que eles falam muito da ideia de democracia soberana, ou seja, que a Rússia, o que está ocorrendo agora, o caminho que o Putin adotou, é um caminho que seria o caminho russo para a democracia, que nos anos 90 a Rússia teria adotado o caminho do Ocidente para a democracia, que fracassou. Nós tivemos crise econômica, nós tivemos questões, regiões querendo se separar, os coronéis que eu mencionei das regiões concentrando o poder, e nos anos 2000, já com um poder mais forte, um líder mais autoritário como Putin, nós teríamos a Rússia escolhendo o seu próprio caminho para chegar à democracia, ou seja, um caminho diferente ao que o Yeltsin adotou nos anos 90.
Chamada democracia administrada. Ele chama de democracia administrada. Então, na verdade, é uma democracia que tem os seus controles.
Uhum. Não é? Sim. E os próximos anos do Putin à frente do governo russo serão anos para consolidar essa visão?
Olha, há uma discussão muito séria sobre o que vai ser o governo pós-Putin.
Uhum.
Inclusive discussões entre os cientistas políticos, entre os analistas políticos, sobre qual vai ser a natureza do Estado pós-Putin, não é? Não é muito fácil, porque as circunstâncias de ordem internacional nos últimos 2-3 anos estão tornando difícil definir com clareza qual vai ser, digamos, a natureza do regime. Ela está tendendo a ser mais radical, mais militarizada, em função do que eu chamo de histeria anti-Putin nos últimos 3 anos para cá. Você tem a Rússia, embora você tenha um comandante autoritário, você tem um governo centralizado forte, uma democracia administrada, não é um país que não está sujeito à contradição entre os grupos de interesse. Então, você tem identificados o grupo vinculado ao setor de petróleo, que é o pessoal, você tem o pessoal vinculado à defesa, você tem o pessoal vinculado à segurança interna e você tem o pessoal vinculado, digamos assim, a um desenvolvimento civil. Então, você tem grupos que, de certa forma, competem entre si para galgar o poder depois de Putin. A coisa não está muito clara. Mas, com o acirramento da, digamos assim, eu chamo de histeria anti-Putin, haja visto o que está acontecendo na Inglaterra. Quer dizer, a Theresa May resolve lançar, de repente, a ideia de que houve um envenenamento aí de um espião, que nessa altura já deu tudo o que tinha que dar, porque foi um cidadão trocado há não sei quantos anos atrás por outros. O governo russo pede que eles deem uma amostra do tal chamado veneno que hoje está na internet, qualquer laboratório pode fazer. E ela resolve mandar embora diplomatas e fazer o diabo, não é? Então há uma histeria, eu diria, porque ela não se submete, ela não entregou a organização internacional que controla as armas químicas, ela não entregou o caso para eles resolverem. Ela tentou acusar, ela tentou fazer para chamar atenção para a figura do Putin. Imediatamente, os três governos ocidentais resolveram apoiar a tal da Theresa May e está montada a histeria anti-Putin de novo, que começou lá atrás. Ela não começou agora, mas ela se tornou muito séria. No começo, em 2016, quando começou o caso Russiagate, o caso da Rússia ter se metido nas eleições americanas, aquela coisa, era nitidamente impeachar o Trump. E para isso usar o Putin. Acontece que as coisas mudaram, quer dizer, não é exatamente assim. O dossiê que foi feito por um ex-espião do serviço secreto inglês chamado Christopher Steele, que bolou um relatório para acusatório, condenando, com base em dados antigos, inclusive, a interferência do Putin nas eleições, começou aí todo um problema sério de querer utilizar o Putin contra o Trump. Aí a coisa começou a ficar complicada, porque na evolução das coisas não deu certo. A coisa não está conseguindo ser provada. Mas de lá para cá, a histeria, a meu ver, aumentou significativamente.
Professora, nós temos que dar um breve intervalo agora, mas voltaremos em seguida para continuar a falar sobre a Rússia pós-Putin.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.